sem se mencionar o nome deste homem, Paulo Freire. Paulo nasceu no Recife em 1921. Na sua juventude, abandonou a carreira jurídica para se dedicar a uma pedagogia que atendesse aos interesses das classes mais oprimidas. Sua meta era que as pessoas aprendessem a ler não somente as palavras, mas também o mundo. Por essas ideias, Paulo foi considerado subversivo pelo governo militar brasileiro instaurado em 1964 e obrigado a passar 16 anos no exílio. Dois fatos importantes marcaram o início de sua carreira de educador: o casamento com Elza Maria Costa e a experiência de trabalho no SESI, Serviço Social da Indústria, no Recife.
Eu considero isso um ponto marcante na minha vida de educador, ao lado, naturalmente, do meu casamento com a Elza, com a minha primeira mulher, que foi uma excelente educadora e que exerceu sobre mim uma influência indiscutivelmente extraordinária. Eu às vezes fico pensando que a Elza exerceu mais influência em mim do que eu nela. Eu não diria que eu não exerci influência na Elza, porque eu acho que dificilmente alguém pode ser influenciado sem influenciar. Quer dizer, isso não existe. Particularmente, eu acho que ela foi, numa certa forma muito própria de ser silenciosa, ela foi incisivamente pedagoga de mim. Quer dizer, ela teve um papel indiscutível na minha vida durante um longo período em que nós vivemos sem hiatos, não? Casados durante 42 anos, é um tempão, um negócio fantástico. E a Elza era uma grande educadora e que, inclusive, não acreditava que eu fosse outra coisa que não educador mesmo. Quer dizer, eu me lembro de uns sonhos que eu andei tendo na minha mocidade de ser juiz de direito, de fazer uma carreira por aí. E ela me dizia, rindo, apesar de todo o respeito que eu tenho pela magistratura, eu acho que você é mesmo um educador. Durante muito tempo, muita gente me pensou em mim ou falou em mim como se eu fosse um especialista em métodos e técnicas de alfabetização de adultos. Eu gostaria de dizer que, se fosse isso verdadeiro, eu não me sentiria mal. Quer dizer, então, quando eu tento explicar melhor, falar da verdade mesma de minha presença na história da educação brasileira, não é que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha preocupação desde o começo era um pouco mais gulosa do que essa. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira e até não só brasileira. Quer dizer, e aí é obviamente que eu incluía nessa crítica a crítica ao formalismo mecanicista das práticas da alfabetização de adultos.
Da experiência no SESI, Paulo sempre se recorda de uma das primeiras reuniões de pais da qual participou. Um humilde trabalhador, em uma reunião noturna, mostrou-lhe uma face da realidade que ele desconhecia.
E ele dizia: eu agora, por exemplo, vou querer fazer uma comparação, ou umas comparações entre como o doutor vive e como nós vivemos, para explicar toda essa questão de bater em filho, de dialogar com o filho. Diz, por exemplo, eu não conheço a casa do doutor, onde o doutor mora. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que ele mora numa casa solta dos dois lados. Essa é uma expressão muito, muito nordestina. Quer dizer, uma casa de oitões livres. Quer dizer, como essa casa aqui. É livre desse lado, livre do lado de lá, solta no terreno. Então ele deve morar numa casa solta dos dois lados. Deve ter um jardinzinho na frente com uma graminha inglesa. Aí disse, quantos filhos o senhor tem? Eu disse, eu tenho 5. Nessa altura eu já estava começando a ficar assim. Eu tenho 3 meninas e 2 meninos. Ele disse, ah, muito bem. Então o senhor tem, a sua casa deve ter um quarto muito bom para o senhor e sua mulher. Depois deve ter 2 quartos grandes, onde deve dormir as 3 meninas. Quer dizer, uma pode dormir, a mais velha, num quarto só, a outra mora no, dorme dos dois, e um terceiro quarto dorme os dois meninos. Então o senhor deve ter um quarto para seus livros. O senhor é doutor, tem que ter livro. Tem os seus livros aí. Agora, tem uma boa cozinha com toda a linha Arno. Isso era uma coisa que nos anos 50 se falava muito, a linha Arno. Eu até nem devia fazer propaganda Arno. Então, tinha batedor, tinha isso, toda uma série desses instrumentos primeiros, não técnicos de cozinha. O senhor deve ter um chuveirinho elétrico, toma seu banho morno. Tem uma sala boa para comer. Os meninos têm comida, têm leite, têm roupa, têm médico. Basta dar um espirro, sua mulher chama o doutor vai lá, o tal do pediatra, examina os meninos e dá o remédio. Quando o senhor chega de noitinha em casa, eles estão já de banho, o último banho já foi tomado. Eles tomam a sopinha deles e tomam a benção, pai, e vai tudo dormir direitinho, depois que brinca. E o senhor fica sozinho com sua mulher, vê um cineminha se quiser, vai ao cinema, visita um amigo, volta para casa mais tarde. O senhor dorme bem, deve ter ventilador no mínimo. Agora, se o senhor não tiver diálogo com seus meninos, o senhor é que não merece respeito nenhum. Agora, como é que nós moramos? Numa casa que tem um quarto só, que é tudo. É banheiro, é sala, é quarto de dormir, é tudo, com os cachorros misturados. Quando nós chegamos em casa às 10, 8 horas da noite, 7 horas da noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem, estão sujos, não tem água para tomar banho, porque a gente não tem banho, não tem chuveiro elétrico, a gente não tem água assim solta em casa. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes. E nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às 4 horas da manhã, a fábrica apita para acordar o bairro inteiro. E é isso mesmo. As fábricas despertam a cidade, não é apenas o seu operariado. E aí dizia ele... Agora, como é que o senhor vai querer que, com uma situação como essa, a gente tenha o diálogo que o senhor quer? E eu morto. Quer dizer, o homem fez naquela noite uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de fazer. E lá naquele momento em que eu comecei a aprender com a classe trabalhadora, o que significava ser uma consciência dependente, uma consciência política dependente. Todo o problema da alienação, isso cultural, individual, isso tudo me foi ficando claro para mim na minha primeira fase de trabalho.
Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários... sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Vieram ao sertão para ajudar a salvar o Brasil com honestidade. Convocaram os alunos e explicam que é possível ler e escrever com apenas 40 horas de aula e sem cartilha. Integraram-se no grupo, ouviram os seus problemas, recolheram um vocabulário básico da região, instalaram as salas de aula nas casas maiores, trouxeram cadernos, lápis, lampiões de querosene e também ânimo e a verdadeira esperança.
Em Angicos, no Rio Grande do Norte, 300 trabalhadores foram alfabetizados em 40 horas. Esta experiência tornou o nome de Paulo Freire conhecido em todo o Brasil. Os resultados positivos do trabalho desenvolvido pelo educador repercutiram em Brasília. E em 1963, Paulo de Tarso convida Paulo Freire para coordenar o Plano Nacional de Alfabetização. Dos 76 milhões de habitantes do Brasil, naquela época, mais de 17 milhões eram analfabetos.
Em 1963, eu, que era então deputado federal, fui convidado pelo presidente João Goulart para assumir o Ministério da Educação. Ao aceitar o convite, a minha primeira preocupação foi com a composição do núcleo central que assessoraria o ministro. Como parte dessa iniciativa, telefonei ao professor Paulo Freire, que se encontrava em Recife. Devo dizer que já conhecia a sua experiência realizada em Angicos e que teve repercussão nacional. O professor Paulo Freire veio a Brasília e, na conversa que teve comigo, inclusive interrogou-me sobre se era para valer o convite. Essa advertência é hoje conhecida porque ele a repete sempre. Eu disse que sim, era para valer. Ele disse, então, eu aceito o convite, ministro.
O plano de alfabetização do governo Goulart pretendia erradicar o analfabetismo do país. Seus primeiros passos foram dados com sucesso em Brasília. Os setores conservadores, porém, o atacaram rudemente, chamando-o de instrumento perigoso do Credo Vermelho.
Toda educação é um ato político. Não existe educação neutra. Quando se faz educação a favor de alguém. E numa sociedade de classe, fazer a favor de alguém significa também fazer contra alguém. Por exemplo, quando se faz uma educação desveladora da realidade, que mostre o que está oculto nessa realidade, se está fazendo uma educação que ajuda a transformação do real, da realidade. Ora, isto favorece aqueles que estão sendo oprimidos por essa realidade. A estes interessa transformar essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, esta educação desveladora da realidade não favorece aqueles que se beneficiam com a realidade, que não têm nenhum interesse em que esta realidade se transforme. Portanto, o educador não pode fugir da alternativa. Ou ele trabalha a favor da transformação da realidade, ou a favor da manutenção da realidade. E não podendo fugir desta dupla alternativa, ele estará fazendo sempre uma educação política a favor de alguém e contra alguém.
Os ataques ao trabalho de Paulo Freire estavam associados ao medo que os militares e os setores conservadores da sociedade tinham das mudanças estruturais anunciadas pelo presidente Goulart. Muitos intelectuais estavam engajados em projetos que estimulassem a participação popular para mudanças estruturais na sociedade. Em 31 de março de 1964, os militares, através de um golpe de Estado, depuseram o presidente João Goulart. O golpe teve o apoio dos Estados Unidos, de amplos setores da classe média e do empresariado. Na visão dos militares, estava garantida a paz do país. Começaram então as perseguições e prisões de pessoas ligadas ou suspeitas de participarem de atividades subversivas pelo exército. Um dos primeiros atos dos militares foi o de revogar o decreto que instituía o Plano Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação. Vários intelectuais foram presos, entre eles Paulo Freire, que ficou detido durante 70 dias.
Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui preso pela primeira vez e que tive que atravessar uma rua, não? Eu estava parado em frente ao quartel onde eu tinha que ser metido e estava vendo tráfego para cá e para lá. Então eu fiquei parado com o sargento, havia um sargento e um soldado, cada um com a metralhadora em cima de mim. E eu ficava, inclusive eu ficava espantadíssimo, eu dizia, esse pessoal deve saber coisas de mim que eu não sei. Quer dizer, esse pessoal deve ter informações de que eu vivo, eu sou um líder extraordinário, que eu devia ter feito a revolução anteontem nesse país. Então são loucos, loucos varridos, entendeu? Então como é que um cara como eu, um professor humilde, simples, precisava de um aparato daquele em cima de mim? Era fuzil muito para um cara só, entende? Então eu me lembro que parado assim, cercado de bala por todos os lados, eu era a ilha das balas. Você já imaginou? Que coisa ridícula, profundamente ridícula. E o pessoal que passava nos ônibus, que me reconhecia, né, uma cidade pequena, olhava assim para mim com uma cara de pânico e de espanto. E eu ficava todo assim. Você sabe o que é que me tomava? É que a minha compreensão de ser preso tinha que ver com assassinato, estelionato, roubo, essas coisas. Então eu não podia me conceber preso. Entende? Quer dizer, na minha posição, um cara decente, um cara sério, professor, não batia em mulher. E se batesse, não era preso por isso, era preso por causa da alfabetização, não porque bateu na mulher. Era muito mais fácil eu ter sido preso por causa do babebibobu crítico do que porque batesse na minha mulher. Aí você pode ficar, bate e fica solto. Entende? Agora, depois lá dentro, na cadeia, eu refletia, não, e disse, puxa, o meu espanto da prisão era um espanto de classe social. Eu encontrei camponeses presos que não tinham espanto nenhum. Nenhum. Porque prisão para ele é óbvio, faz parte da vida despojado que ele é, que ele tem. Então eu aprendi muito, não cabe aqui fazer a descrição dos meus aprendizados, mas eu aprendi muito. E eu até diria a vocês que foi este aprendizado da cadeia que em muito aspecto me preparou para a vida fora do Brasil. Quer dizer, o exílio em muito sentido se forjou na cadeia.
Para escapar da perseguição dos militares que fecharam todas as portas à continuidade de seu trabalho aqui no Brasil, Paulo Freire parte para o exílio. Em território chileno, ele escreveu Pedagogia do Oprimido, seu livro mais conhecido, editado em mais de 20 idiomas. Lecionou durante um ano na Universidade de Harvard e trabalhou no Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas, na Suíça, a convite da entidade. Por intermédio do Conselho, Paulo vai à África. Uma das experiências mais emocionantes vividas pelo educador está registrada no livro Cartas à Guiné-Bissau, que retrata o trabalho de alfabetização realizado por ele naquele país.
Eu fui para Bolívia, houve um golpe de Estado, lá fui para o Chile. E aí então eu começo, e fui sem Elza, fui sem os meninos. E, em primeiro lugar, passei tempo duro, mais de uma vez eu levei 2 meses sem correspondência da Elza. E ela mandava, punha carta no correio, a carta não chegava, as minhas não chegavam, entende? Quer dizer, uma malvadez desnecessária. Porque eu acho que às vezes o sujeito tem uma malvadezinha necessária para fazer, mas há umas desnecessárias, não? E aí eu começo a aprender no exílio, e, em primeiro lugar, a como viver longe do país. E aí eu começava a dizer, eu sempre pensei que diante de um certo problema, em uma certa situação, o que você tem que fazer é aprender com as positividades e as negatividades da situação. E para mim o problema, eu sempre recusei churumingar, entende? Quer dizer, eu sempre recusei lamentar-me, eu sempre recusei ter pena de mim. E não vergonha da minha dor, mas ter pena da minha dor. Ter pena de mim porque me dói a vida. Nunca, não aceitei. Na morte da Elza, eu jamais aceitei 10 minutos de ter pena de mim. Entende? Nem ter raiva porque ela morreu. Mas sofria pra burro isso. Mas procurei sempre aprender do sofrimento, aprender do gozo, entende? Aprender de tudo. Então o exílio foi uma das grandes oportunidades de aprendizado para mim. As diferenças culturais, por exemplo, não? A forma de andar, a forma de dizer bom dia, o gosto da comida, não? Como tudo isso é cultura, não? E como você tem de um lado que cultivar isso, mas do outro você tem que superar certas exigências maiores da sua cultura. No Chile, eu recém-chegado, um dia saio com um companheiro chileno e ponho a mão no ombro dele, bem a meu jeito. E ele se sente mal e faz assim, dá um trejeito no corpo e olha para mim e me diz: Paulo, no Chile um homem não põe a mão no ombro do outro homem. Eu disse: olha, muito obrigado. E eu não sabia tudo, mas eu te agradeço. E quando foi mais tarde que tomei meu ônibus para ir para casa, eu fui pensando no ocorrido e dizia a mim mesmo: puxa, falta alguma coisa a uma cultura que rejeita um gesto afetivo. E anos depois eu vou à África pela primeira vez e vou dar um curso na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia. E fiquei maravilhado, porque chego e encontro um campus da universidade cheio de mangueiras, cheio de cajueiros, tudo florido, florando com o perfume. E no intervalo da primeira aula, eu saio passeando o campus com um professor tanzaniano que estava no curso, e de repente ele agarra minha mão e faz assim minha mão e fica balançando assim no jardim, e eu feito doido, entende, com aquilo. Eu digo: meu Deus do céu, se um recifense passa por aqui agora, que vai dizer que Paulo se degenerou completamente? E eu não concordaria com essa análise, viu? Mas afinal de contas eu estranhava lá dentro de mim mesmo. Estava vendo aquela resposta macha, não? E como é que homem pega a mão de homem, tudo. E mais adiante, ele tem a impressão que ele quis tirar o cigarro dele, soltou minha mão, eu meti as duas nos dois bolsos, não? Uma cá, outra cá, para não dar mais chance a pegar na minha mão, entende? E quando fui para casa, eu disse: se realmente há alguma coisa errada na minha cultura, que não permite um gesto afetivo. Quer dizer, a mesma coisa. Então, vocês não imaginam quanto eu aprendi no segundo momento dessa prática, dessa experiência do corpo, do toque do corpo. E aí eu me curei. Não? Me lembro que anos depois, dois ou três anos depois, eu fui à Índia e passei mal, quase morro, com uma infecção provocada por um inseto, e tive 40 graus, 42 de febre, com assistência médica diária, com enfermeira dentro do meu quarto o dia inteiro, 24 horas, um negócio muito sério. E eu me lembro que o médico pegava minha mão, o médico indiano pegava minha mão, alisava minha mão e dizia: Dr. Freire, não se preocupe, eu vou deixar você vivo de novo, boa, com a saúde. Alisando minha mão, e eu não sentia nada mais, estava completamente curado, entende? Eu que eu tive no exílio, e antes do exílio, e depois do exílio, uma experiência de vida de casa, uma experiência do chamado lar, muito, muito harmoniosa nas contradições. Porque eu acho também que é outra mentira que um casal diga que vive 8 anos juntos, 6 anos juntos, nunca, e que nunca divergiu. Então é preferível, esse cara são santos, também não devem fazer amor, porque são anjos, não, e sem fazer amor eu acho que não dá, não, sendo gente, não, só anjo. E como eu não sou anjo e Elza não era, a gente divergiu. 42 anos a gente viveu fundando uma vida de amor, sem hiatos, mas com, às vezes, tristeza, com tristeza, às vezes, dura, dos dois, com mágoas, possivelmente dela, de mim, não minhas, dela. E... Poxa, eu às vezes até que quase sentia, depois da morte da Elza, certos momentos de culpa, e que eu preferi não ter, porque não tinha porquê. Porque, afinal de contas, vivemos bravamente os dois, criando um mundo de alegria junto com os filhos que nós trouxemos para o mundo. E eu sempre digo que nós trouxemos para o mundo os filhos que puderam chegar, porque houve outros que se atrapalharam no caminho e não chegaram. Mas trouxemos os 5 para o mundo, 3 mulheres e 2 homens, como resultado de lindos atos de amor. Quer dizer, nenhuma filha minha, nenhum filho meu e de Elza veio ao mundo por acaso. Veio ao mundo depois de uma enorme noite de amor. Quer dizer, nós soubemos amar, nós amamos com coragem, nunca aceitamos a burocratização do sexo nosso, de fazer amor segundas e quartas às 10 horas da noite. Então, do dia que comer feijoada não pode fazer amor, nada disso. Fazer amor nunca matou ninguém na história, pelo contrário, recria a gente, refaz a gente, amarcia a gente, sem tirar da gente a força da briga, a força da coragem. Quer dizer, é preciso deixar claro que tudo isso de que eu falei muito, eu no fundo era nós. Quer dizer, sem a Elza no exílio, dificilmente eu poderia estar falando como falo hoje. Quer dizer, a Elza foi a força, ou uma das grandes forças que eu tive, mesmo no tempo da cadeia. Eu trabalhei enormemente no exílio. Não? Por isso pude me preocupar com o Brasil. Não? A outra coisa que o exílio me deu foi a possibilidade de andarilhar pelo mundo. Quer dizer, e, portanto, me confrontar com outras culturas, as mais diferentes. Por exemplo, uma emoção enorme que eu sempre tive foi chegar numa cultura distante da minha e me ver lá, estudado e aplicado. Eu me lembro, por exemplo, de uma semana que eu passei na Índia, noutra ocasião, e com um grupo de 25 educadores de diferentes estados da Índia, que tinham estudado durante meses meus livros e que estavam aplicando nos seus países. em diferentes áreas, trabalho com camponeses, trabalho com operários urbanos, trabalhos em universidade. E durante os 8 dias de reunião, a gente discutia a prática deles, fundada nos meus livros. Então, vocês podem imaginar o que significava para um... O que significa para um autor isso?
Caminhada dos mártires, caminhada do povo, caminhada do povo, caminhada dos mártires. Caminhada do povo, caminhada dos mártires, caminhada pascal, caminhada latino-americana, isso não tem o DR. Não tem República Nova ou Velho, não tem Império de Roma ou Império de Riga, não tem diabo que consiga.
Já não havia mais fronteiras para a pedagogia de Paulo Freire. As ideias do educador atraíam a atenção de todo o mundo. Na igreja começava-se a ouvir sobre a teologia da libertação, que tinha muita semelhança com os conceitos levantados pelo trabalho de Paulo Freire.
O método de Paulo Freire, a sua pedagogia, tem influenciado muito no trabalho da igreja, nas comunidades de base, nas escolas de ministérios. Eu acho que a inspiração de Paulo e a inspiração dos teólogos de libertação têm a mesma raiz. É o respeito pela vida do povo. Paulo vê toda a educação nascendo da vida, das lutas, da experiência do povo. A teologia de libertação vê exatamente a mesma coisa. Toda teologia é resposta a perguntas. E a teologia depende de quem vai fazer estas perguntas. Na teologia da libertação, nós temos tentado usar o próprio método de Paulo. Deixa o povo fazer a sua descoberta da vida e, descobrindo a vida, encontrar a sua experiência de libertação total.
Mais pequeno do seu nome. Esse é mais pequeno. E esse aqui? O mais grande do nome. O mais grande. E a letra é número? É número. A gente escreve nome com letra ou com número? Com número.
A prática pedagógica de Paulo Freire é baseada em experiências adquiridas junto ao povo. Na opinião do educador, não é possível se realizar um bom trabalho sem que as pessoas envolvidas tenham uma participação ativa.
O papel do educador, a meu ver, o papel do professor, dentro desta concepção de educação, desta pedagogia, ele tem, a meu ver, 3 ingredientes básicos. Ele é, este educador, este professor, um leitor da realidade do educando, dessa realidade em que ele, juntamente com o educando, está inserido. Ele é um leitor que pratica instrumentos metodológicos sistematicamente no seu dia a dia, no seu cotidiano. Instrumentos metodológicos estes, como a observação, o olhar à realidade. Para olhar a realidade, ele tem que ter uma reflexão constante, permanente. Essa reflexão o leva sempre à teoria, a uma avaliação e a um planejamento cotidiano da sua prática pedagógica. É a partir dessa observação, dessa leitura da realidade, que ele fundamenta a sua intervenção pedagógica, que, por sua vez, alicerça o ato de conhecer, o ato de aprender.
Enquanto autor de uma proposta pedagógica global, o Paulo Freire tem, e seguramente continuará tendo, uma importância muito grande no desenvolvimento dos estudos das mais diferentes disciplinas da educação. A partir do estudo das propostas de Paulo Freire, é possível enriquecer os conteúdos de disciplinas como currículos e programas, avaliação educacional, didática. O Paulo Freire seguramente terá importância no desenvolvimento dos estudos nas mais diferentes disciplinas da área da educação.
A projeção internacional do educador não sensibilizava o governo militar brasileiro. O processo que o acusava de subversão tinha sido arquivado em junho de 1968. Mesmo assim, somente no final de 1979, com o então chamado processo de abertura, Paulo Freire regressa a seu país. Recebe então o carinho do povo e de toda a sua família. De Elza Freire, sua companheira.
Mas a Elza morreu. E quando a Elza morreu, é óbvio que um cara que amou desse jeito, quando morreu a pessoa que ele amou, morreu nele e com ele um bando de coisa. E inclusive morreu a vontade de viver. E eu me lembro, vocês vejam que a coisa não é fácil, é que de recuperar, é que só hoje eu me sinto disponível a escrever e a dar aula. Só agora. E eu não tenho dúvida nenhuma de que isso só está ocorrendo por causa de Nita. Quer dizer, Nita então é outra mulher. Quer dizer, vocês devem dizer, poxa, para ti é difícil viver sem mulher. É impossível, não é difícil. É impossível. O problema meu é saber que mulher é. Quem é ela? E aí eu descubro Nita, de quem eu era como é que chama isso? O orientador de tese. Ela fazia uma tese linda comigo, ela escrevendo, não eu, claro. E um dia eu descobri que a Nita era mais, ou podia ser mais do que vinha sendo, uma grande amiga nossa, uma grande amiga da Elza. Uma ex-aluna minha quando era menina, tinha 14 anos. E aí me enamoro da Anitta, e ao me enamorar da Anitta, eu me reenamoro do mundo. Quer dizer, a Anitta me traz o mundo de novo. Então, no momento eu diria a vocês, por exemplo, o pedaço, a minha vida deve enormemente a Elza. E no momento do silêncio de Elza, a minha vida começou a dever enormemente a palavra de Nita.
Amar segunda vez, amar depois de uma certa idade, tem sido difícil. Tem sido mais difícil do que amar, tem sido proclamar esse amor. Né? Então vejam bem, eu acho que para mim, papai, tem sido muito fácil amar e tem sido muito fácil proclamar esse amor. Aí por que tem sido muito fácil? Quer dizer, eu, né, tem sido muito fácil pela capacidade que o Paulo tem de dialogar, de falar todos os dias e de falar sempre sobre todas as coisas. Quer dizer, Paulo faz filosofia E é engraçado, numa das de conversa assim, muito íntima, ele fazia filosofia sobre o amar, conversando comigo sobre o prazer, sobre o gozo, sobre o orgasmo. Mas Paulo fala também sobre todas as coisas simples. Chega em casa, conta, olha, o trânsito assim, a aula foi assim, encontrei tantas pessoas, vi as flores, a cidade estava difícil, eu me cansei. Quer dizer, sobre essas coisas simples do cotidiano. Então fica muito fácil, porque a gente vive com um homem, a gente, quer dizer, eu vivo com um homem que tem uma sensibilidade, que tem um cuidado, que tem uma sensualidade, que vai tornando a gente dia a dia mais viva. Através de quê? Do diálogo.
A importância do trabalho de Paulo Freire é um fato reconhecido internacionalmente. A sua pedagogia é aplicada em inúmeros países. Apesar da dimensão do seu trabalho, Paulo Freire, em nenhum momento, esqueceu-se de suas raízes nordestinas e do compromisso de fazer de sua pedagogia um instrumento na defesa e na libertação dos oprimidos, onde quer que eles estejam.
Que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade.